Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Rodoviária Federal deu início à zero hora desta sexta-feira à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020 no Paraná. A operação vai ter duração de 4 dias. Nesse período, a Polícia Rodoviária Federal monitora as estradas com policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e criminalidade. Entre os focos da fiscalização estão a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o controle de velocidade. O transporte de crianças e o trânsito de motocicletas também serão alvo de fiscalização específica da PRF. As embalagens de alimentos agora devem informar se o produto possui altos índices de açúcar, sódio ou gordura saturada por meio de um selo. A repórter Amanda Iargas traz informações sobre estas e outras mudanças.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta quarta-feira novas regras para rótulos de alimentos embalados. A principal delas é a criação de um selo que avisa o consumidor sobre a presença de concentração elevada de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. A nutricionista Ângela Federal lembra que estes componentes são prejudiciais.
São informações que a população em geral não tem uma obrigação em saber, mas que as indústrias têm obrigação em oferecer, facilitando para o cliente, né, para o consumidor, a escolha, inclusive dentro daquelas necessidades que ele tem. Com essa atualização e com todos esses novos alertas, acaba facilitando bastante o entendimento, a compreensão e também o controle.
A expectativa é que isso ajude os consumidores a fazer escolhas mais saudáveis, evitando os ultraprocessados.
Quando a pessoa consome esses alimentos com uma frequência muito grande ou numa quantidade muito grande, acaba colocando em risco a saúde tanto de crianças quanto de adultos, jovens e idosos, mesmo não tendo uma doença já pré-existente. A gente tem a obesidade como uma doença pandêmica mesmo, que traz riscos aumentados para a população em geral, um aumento do custo da saúde pública. Então, uma vez as pessoas tendo esses alertas, essas lupas que vão sinalizar o potencial risco de determinado ingrediente nesse alimento, vai fazer com que as pessoas talvez estejam um pouquinho mais atentas.
O açúcar total e o açúcar adicionado devem constar na lista de ingredientes. Outras mudanças são a obrigatoriedade de a tabela de informações nutricionais ser impressa em preto e branco, aumentando o contraste. A declaração do valor energético e nutricional deve ser feita por 100 gramas ou 100 ml, para ajudar na comparação de produtos, juntamente com o número de porções por embalagem. As novas regras valem para todos os alimentos que forem embalados sem o acompanhamento do consumidor. As empresas têm 24 meses para adequar os rótulos, com 12 meses adicionais para produtores de menor porte, como empresas e agricultores familiares, e também para bebidas vendidas em embalagem retornável. De Curitiba, Amanda Iargas.
O Corpo de Bombeiros do Paraná comemorou nesta quinta-feira 108 anos de trabalho no estado. O governador Ratinho Júnior participou da comemoração em solenidade que contou com a entrega de 15 novas viaturas, incluindo 4 caminhões autobomba-tanque para a corporação. O governador enalteceu o trabalho dos bombeiros, destacando os serviços prestados, inclusive para outros estados, como acontece hoje no combate aos incêndios no Pantanal.
Os bombeiros do Paraná são reconhecidamente, no Brasil, uma tropa de elite, né? Uma tropa muito bem treinada. E que além de atender o nosso estado, atender as famílias do Paraná, sempre está à disposição de colaborar em outras missões em outros estados. Nós temos aí o maior exemplo agora, uma tropa grande com equipamento, com caminhões, colaborando no combate ao incêndio no Pantanal. Isso é uma praxe já do nosso Corpo de Bombeiros do Estado, de poder colaborar, auxiliar, levar também esse preparo todo que os bombeiros do Paraná têm para auxiliar outras regiões que muitas vezes precisam.
Além dos caminhões, também foram entregues vans para o transporte de equipes e 2 micro-ônibus que serão enviados a diferentes regiões do Paraná. O investimento realizado na renovação da frota da corporação desde o ano passado é de cerca de R$ 35 milhões. O secretário estadual de Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, disse que até 2022, 75% da frota dos bombeiros deve ser renovada.
As ferramentas de trabalho da Segurança Pública nós vamos ter trocado, vamos ter, digamos assim, proporcionado esse sonho que é de todos nós de trocar por um melhor equipamento. Então, até 2022, 75% da frota vai ter toda trocada.
O Corpo de Bombeiros do Paraná foi criado em 8 de outubro de 1912 pelo então presidente do Estado, Carlos Cavalcante. O primeiro quartel foi erguido em Curitiba, onde hoje está localizada a Biblioteca Pública. Atualmente, a corporação conta com 3 comandos regionais, 12 grupamentos, 6 subgrupamentos independentes e o Grupo de Operações de Socorro Tático. A Polícia Militar do Paraná está atenta no período de campanha eleitoral para coibir as aglomerações em razão da pandemia do coronavírus.
E agora?
Percebi que um candidato e um grupo de apoiadores estavam provocando aglomeração. E agora?
A aglomeração nesse período de pandemia deve ser evitada, em especial no período de eleições. Nós temos o cometimento do perigo de contágio de moléstia grave por parte desse candidato. Cabe, então, ao cidadão chamar a Polícia Militar para que as pessoas envolvidas sejam encaminhadas. Nesse período de eleição, não podemos esquecer do uso do álcool gel, da situação de distanciamento social, uso de máscaras e evitar compartilhar objetos. Eu sou o Capitão Araújo, do 13º Batalhão de Polícia Militar, e a Polícia Militar do Paraná, há 166 anos, a sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
O Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, divulgou nesta quinta-feira um relatório que analisa as precipitações pluviométricas do terceiro trimestre de 2020. Apesar de agosto ter registrado mais chuvas, o volume ainda é insuficiente para a agricultura e o estado continua enfrentando a maior seca da história. A escassez de chuva vem desde junho de 2019. Em setembro de 2020, as temperaturas estiveram acima do normal em todas as regiões do Paraná, atingindo 4,3 graus acima da média em algumas localidades. As consequências impactam diretamente no campo, com redução nas produtividades das culturas que estão sendo colhidas e atraso no plantio das culturas de verão, o que deve influenciar na semeadura das culturas da segunda safra do ano que vem. Quem trabalha debaixo do sol tem sofrido nessas últimas semanas. Trabalhadores relatam as dificuldades de ficar várias horas expostos ao sol. Na reportagem, Luciana Penha.
Caso você esteja reclamando do calor, pare e pense nos trabalhadores que passam horas debaixo do sol. E talvez você não reclame tanto. Juliana Almeida é carteira e entrega correspondências de bicicleta. Ela nunca viu uma primavera tão quente como esta. As últimas 2 semanas, com temperatura de quase 42 graus, têm sido muito difíceis. A vantagem da Juliana é que ela entrega cartas no centro da cidade, bastante arborizado. E é pedalando debaixo das árvores que ela se esconde do sol.
É bem complicado, viu? Principalmente agora a questão da pandemia, a gente ter que usar as máscaras, é bem mais problemático ainda, né? Soa perto da boca, você tem que ficar às vezes enxugando ali. A gente sabe que não pode pôr a mão, mas você começa a pingar. O calor tá muito complicado mesmo. Até para beber água agora, a questão de usar máscara dificulta, né, para a gente também.
E você trabalha debaixo do sol quantas horas por dia?
Da média de 4 horas na rua, né?
Quantos quilômetros você pedala?
De média de 6 a 8, porque é o meu setor, ele é um setor que pedala menos porque eu faço região central, mas o pessoal que trabalha no bairro sofre bem mais ainda a questão do calor.
Eu achei que vou passar mal.
Já sim, a questão da pressão às vezes cair, né? Por conta da temperatura muito alta, aí às vezes a pressão cai.
Ainda bem que tem árvore, né?
Então, eu sempre falo isso, falo assim, a minha sorte ainda, de uma certa maneira, por eu fazer a região central, ainda consigo pegar mais sombra. O pessoal, meus colegas que fazem no bairro, com certeza sofre bem mais ainda.
A Marildo Silvestrini é agente do Estar. Também fica um bom tempo debaixo do sol. As árvores ajudam, mas o calor é tão intenso que em alguns horários do dia não tem tempo quente. É extremamente quente.
Olha, realmente muito estafante, temperatura muito alta, até na sombra você vê o mormaço do asfalto, que é muito quente, sem diminuição da temperatura, então realmente muito difícil.
Você chegou a passar mal algum dia?
Olha, chegar a passar mal não, mas sempre tem que procurar um local mais arejado, mais ventilado, porque se ficasse diretamente no sol, com certeza teria passado mal.
Equipamentos e roupas que compõem o uniforme ajudam a aliviar.
Temos roupa com manga, temos protetores, sim, máscara que estamos usando agora. Se quiser ter a máscara também, aquela protetiva também de acrílico, bonés, mas realmente muito quente. E a gente tem também a opção de trabalhar o de calça e de bermuda, que também ajuda muito.
E na construção civil, operários pegam no pesado com todo esse calor. José Ronaldo Lima tem sorte que em alguns momentos do dia a função dele é operar máquinas, que hoje em dia tem até ar-condicionado.
Na minha parte, que eu sou operador de máquina, né? Então eu fico mais lá, eu fico mais um pouco no ar, né?
A máquina tem ar-condicionado?
Sim. Agora os parceiros que trabalham comigo geralmente fica a maioria do tempo no sol mesmo. Eu é menos um pouco, mas ainda pego bastante sol ainda.
E no sol, o que você faz quando está no sol?
A gente fica fazendo as coisas do campo, né? Que a gente mexe com fundação, então a gente tem sempre que estar, tipo assim, vendo, lidando com as coisas, com ferragem, com uma coisa, outra, entendeu? Mas com esse sol é bem. A gente tá precisando de uma chuva aí pra ver se ameniza, né?
E aí quando você tá trabalhando aqui, olha pro céu, vê o quê? Vê um solão.
Só o solão, né? Pede a Deus pra que uma nuvem cubra lá um pouco pra amenizar, mas esse dia tá difícil, né?
De Maringá, Luciana Penha.
Definidas as datas dos confrontos entre Atlético e Flamengo na Copa do Brasil. As informações do esporte com Anderson Luiz.
A CBF divulgou as datas dos confrontos entre Atlético Paranaense e Flamengo pela fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida será no dia 28 de outubro, às 9h30 da noite, na Arena da Baixada. A partida de volta será no dia 4 de novembro, às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. Outros confrontos de ida, no dia 14 de outubro, 7h15 da noite, Fortaleza e São Paulo. No dia 27, 8h30 da noite, Botafogo e Cuiabá. No dia 28, às 4 da tarde, Santos e Ceará. Às 7 da noite, Atlético Goianiense Internacional. Às 9h30 da noite, Corinthians e América Mineiro. No dia 29, 7 da noite, Red Bull Bragantino e Palmeiras. E às 9h30 da noite, Grêmio e Juventude. O brasileiro Bruno Soares está na final do torneio de duplas de Roland Garros. Ao lado do croata Mate Pavic, derrotaram a dupla número 1 do mundo, formada pelos colombianos Robert Farah e Juan Sebastián Cabal, por 2-7 a 0, parciais de 7-6 e 7-5 em 1 hora e 44 minutos de partida. A decisão de duplas do torneio francês será neste sábado. O comitê organizador dos Jogos de Tóquio anunciou cortes de 280 milhões de dólares, 1 bilhão e meio de reais, na realização das Olimpíadas. O valor gera uma economia de 2,5% nos valores previstos para a realização do evento. Em setembro, a imprensa japonesa divulgou que a economia inicial seria de 1,5% e se dará agora principalmente por corte de itens decorativos e pequenos luxos, como festas e recepções. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana para você e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.